When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Oi, gente! Começando mais um episódio do nosso podcast Histórias de Orlando. Eu sou a Mari e comigo meu amigo Rafael Sarmento.
E aí, meu povo lindo! Tudo bem?
Tudo!
Mais um episódio que a gente propaga conteúdo.
Isso aí.
Mais um crossover.
Mais um crossover.
Ah, everybody say hey!
Hey!
Obrigado. Mais um crossover que a gente... Deu um spoiler bonito.
Não, mas não tem problema. Porque a galera
não.
Na thumb já viu, né? A thumb já é um spoiler.
Essa figura ilustre que tá aqui conosco.
É.
Já a gente
tudo
chama.
Tudo bem, tudo
já
bem.
Já a gente chama. É, episódio 89.
Sim.
O último episódio foi da Camila Moretti.
Isso.
Camila Moretti, que gosta de acordar às 5h30 da manhã.
E acordar os outros.
Os outros. Então, quando acabar isso aqui, você vai lá. Se não assistiu ainda, vai lá e assiste. Porque foi bem legal o episódio. Camila Moretti falou muita coisa bacana pra gente aqui.
Foi muito bom.
Beleza?
Beleza.
Recadinhos?
Recadinhos!
Parques Express é a agência oficial do podcast História de Orlando. Se você não sabe, a gente tem uma agência de viagens, né? A gente vende ingresso pra todos os parques da Disney, todos os parques da Universal, SeaWorld, até pra Califórnia. Precisou de ingresso? É só mandar uma mensagem pra gente. A gente oferece um serviço, que é o serviço do momento, que é o guiamento virtual, né? É o famoso fura-fila da Disney. É elevar a sua experiência dentro dos parques da Disney.
Sim.
Né? Você tá com o seu grupo, vai estar com criança, com idoso. Você não precisa mais ficar enfrentando as longas filas, né? Lá no nosso Instagram, @parquesexpress, tem depoimentos de alguns clientes agradecendo a gente o dia, né? Ah, o dia foi maravilhoso, eu consegui fazer tudo o que eu queria. Não fiquei na fila, consegui aproveitar o meu dia de parque com qualidade, né? @parquesexpress. Olha lá o depoimento desses clientes. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente garantir vaga ainda pra fevereiro, que as vagas estão acabando... É historiadeorlando.com.br/WhatsApp. Manda uma mensagem, pode mandar hoje, inclusive, que a gente vai te responder pra garantir a vaga, porque senão vai ficar sem, né?
Perfeito.
Perfeito?
Sim.
E mais o quê? Qual
e
o
mais
próximo?
O quê? Eu estando em Orlando, como é que eu faço pra pegar um carrinho maneiro?
Estando
e tal.
Em Orlando, estar em Orlando é necessário estar de carro.
Claro.
Né? Não dá pra você fazer nada sem carro lá. E a gente
não
tem um parceiro oficial que é a Trinos Rent a Car. Já tá com a gente há muito tempo. É uma empresa de brasileiras no qual a gente confia, a gente só indica. Quem a gente confia.
Já né? Usamos, inclusive.
Tem lá no nosso vlog, lá.
Mostramos lá no vlog.
Mostramos como é que é o atendimento. Empresa de brasileiro atende você de forma diferenciada. Leva, entrega o carro em mãos. Mostra o Paranauê. Atendimento de primeira, cara. O Bruno é um coração enorme.
Queridíssimo.
É um cara muito querido, cara. O escritório deles fica do lado do aeroporto ali. Tem carro pra todos os gostos. Tem carro pra... Vai só em casal? Tem carro. Família grande, minivan? Tem carro. Tem carrão maneiro pra tirar onda? Ficamos. Tem também.
Sim.
Então, você pode escolher para todos os gostos, né? Tem uma promoção exclusiva aqui no História de Orlando. Você fica no mínimo 7 dias na locação do carro, você ganha a locação da cadeira infantil, que se tiver com criança é obrigatório, ou você ganha um chip de dados da internet para você poder ficar lá e ter internet,
isso.
Que também é essencial para sua viagem. historiadeorlando.com.br/trinos. Manda uma mensagem lá, fala com o Bruno, fala que veio daqui para garantir a promoção exclusiva.
Perfeito.
Perfeito?
Se eu quiser ficar numa casa linda, maravilhosa,
Ah, você
perfeita.
Gosta de casa, né?
Eu gosto.
Casa é muito
confortável.
Bom. Ficar em casa, alugar uma casa em Orlando é bem diferente da experiência aqui no Brasil.
Sim.
Né? As casas americanas são muito confortáveis. Você não perde a sua privacidade. Eu já fiquei em casa, todas as vezes que eu fiquei em casa, até fiquei dividido um pouco nessa última vez, mas ficar em casa é apaixonante, porque você tem a sua privacidade, você tá lá na sua suíte, com o banheiro, com a sua televisão, com um quarto, um armário grande, e você desce pra comer uma pizza com a galera.
É.
Fazer um churrasco se quiser, tomar um café da manhã maneirão, vai no Walmart, compra um café da manhã maneirão.
Aproveitar uma piscininha.
A gente tem um parceiro oficial que é seu sonho na Disney. São 5 quartos na casa, né? Piscina aí pode ser aquecido ou não, você escolhe dependendo da época do ano, né? Dá pra chegar
Sim.
à noite, tomar um negocinho, descansar na piscina, fazer um café da manhã todo mundo. Casa é união do grupo, cara.
Com certeza.
Vale muito a pena. A gente recomenda essa casa, seu sonho na Disney. Fica pertinho dos parques da Disney e pertíssimo do Walmart também.
Sim.
5 minutinhos, tá ali no Walmart, que é importante, né? É historiadeorlando.com.br/seu-sonho-na-disney. Fala com a Elane, casa de brasileiros. Você vai ter um atendimento de primeira. Vai tirar todas as suas dúvidas, porque você precisar. É uma querida. Então pode mandar mensagem lá que a gente garante que você vai ter um bom atendimento.
Isso aí.
E a casa é maravilhosa. Lá no YouTube tem um vlog mostrando ela inteira, o tour.
Tem mesmo.
É isso?
Então, é isso. E o nosso convidado?
Ah, nosso convidado. Assim, crossovers.
Crossovers.
Tem que tomar cuidado pro mundo não acabar, né?
Porque a gente tá fazendo muitos crossovers, né?
O mundo pode dar um paradoxo global e o mundo acabar, entendeu? Eu tenho medo dessas paradas.
A gente tá virando um pouco Marvel, assim.
Tá virando Marvel, né? Não sei.
Não acha?
Não acho. Eu sou mais
Desculpa,
do time Harry Potter.
Gente. Eu achei que você ia falar, sei lá, DC.
Não, eu nem gosto de DC. Inclusive, não, eu sou do time Star Wars.
Star Wars também é cheio de crossover aí, só linha do tempo.
Com vocês,
assim.
O meu amigo, que nós já participamos também.
Já.
Já estivemos lá. Felipe Pereira, The Morning Disney Show!
Aê, galera!
Meu Jedi preferido. Eu sou o seu Padawan.
Que isso. Ainda
obrigado
não.
Por ter vindo. Obrigado mesmo,
vocês pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, cara. Muito legal mesmo. Obrigado, valeu. Tamo junto.
Felipe, que tem podcast desde 1982.
Olha, por aí, viu? Não sei se 1982, até pra não entregar a minha idade, mas a gente tem podcast desde a época que começou o áudiozinho lá e o principal player era a Apple Podcasts. Antes ainda de entrar outros...
Apple nessa época.
Cara, na verdade não era Apple Podcast, era na época da iTunes Store.
Nossa, iTunes Store, sim.
Eu lembro.
Nós começamos lá atrás, eu comecei a fazer podcast lá atrás. E eu lembro que eu tinha um podcast sobre Apple também, falava sobre Apple.
Olha só.
Então, nós começamos faz anos aí, viu? Mas vou ficar quietinho aqui, senão vou ficar entregando
a
minha idade.
Vai entregar
de parecer mais
novo.
Vai
entregar que você tem 23 anos, entendeu? O pessoal vai ver.
Claro.
Eu tenho 25, então, né, a gente tá ali próximo.
Tamo junto.
A gente tá próximo. A gente sempre pergunta pros convidados como é que começou. Assim, eu sei que você tem uma história, uma paixão enorme, né? Mas teve um início disso, né? Tipo, como você... O que você fez? Ah, primeiro eu comecei com comunicação, fazer podcast e tal, e eu decidi ir pra comunicação de Disney, de Orlando. Como é que foi o teu start nisso aí?
Cara, na verdade, o meu start foi logo depois da realização do sonho, né? Porque eu sempre tive o sonho de conhecer a Disney, né? Eu sempre fui um cara de tecnologia, primeiro ponto, né? As pessoas sempre me perguntam, pô, mas você é formado em turismo há quantos anos? Não, cara, eu não sou formado em turismo, eu sou formado em TI, tenho MBA de gestão de TI. Mas lá atrás, enquanto pequeno, sempre tive o sonho de conhecer a Disney. Eu já tinha... meus pais sempre foi uma família de classe média. Eu sempre estudei em boas escolas. Minha mãe sempre pagou meu inglês. Minha vida... Imagina. Me formei em inglês graças à minha mãe.
Uhum.
E eu sabia que era muito difícil ali para os meus pais me ajudarem a realizar esse sonho. E você sabe como que é moleque, né? Escola particular, daí chega das férias de dezembro, janeiro. Aí naquela ocasião a galerinha sentava e vinha com aqueles álbuns de fotografia.
Nossa,
naquela época a foto era revelada. Né?
Era.
Aí vinha com aquele albão, aí todo mundo mostrando, na Disney e tal. E eu só ficava, cara, isso ficava me remoendo. Aí, enfim, o tempo passou, trabalhei, e aí depois de trabalhar muito tempo, me formei. Constituí a minha empresa a primeira vez com 19 anos, então empreendo desde os 19 anos.
Legal.
E aí com 20 e poucos anos, 20, 21, eu consegui de fato sair do país e ir para os Estados Unidos. Então eu pisei em Orlando em agosto, não me lembro o ano, mas eu tinha mais ou menos uns 20 anos. Eu lembro que o mês era de agosto, foi quando eu pisei em Orlando, eu fiz 7 dias de Orlando. E aí eu tinha pouco tempo, porque era uma viagem extremamente cara na ocasião, e eu tava financiando 100%, e eu queria, porque queria conhecer a Disney, nem que fosse um parque, e ainda tirei mais uns 2 dias para fazer Universal. Então, cara, quando eu realizei esse sonho, quando eu entrei no Magic Kingdom, e já era, cara, quase 11 horas da manhã, depois eu vou explicar por quê, eu fiquei tão embasbacado com aquilo, porque foi o meu momento, sabe? Momento de que veio aquela fotografia na minha história, sabe? Você vê aquele filme, você vai pensando, puta, quanta coisa eu cheguei pra passar, pra realizar isso. E como valeu a pena, gente. E foi incrível. E ali que deu start, cara. Ali deu start. E eu me lembro até que eu tava voltando, eu saí de Orlando, fui pra Washington e tava no meu voo de conexão. Antes do voo de conexão, ia ficar umas 4 horas de conexão em Washington, e eu tava almoçando e tal, eu pensei comigo mesmo. Falei, cara, aquilo é tão mágico, tão maravilhoso. Como seria se as pessoas, outras pessoas, pudessem realizar esse sonho? E aí uma coisa falou na minha mente, cara, eu preciso trabalhar com isso um dia. Uhum. Eu preciso ajudar as pessoas a realizar sonhos. E foi uma coisa minha ali, momentânea. Passou 1, 2, 3, 4, 5 anos, porque eu não coloquei nenhuma meta, sabe? Sabe
uhum.
assim?
Uhum.
Não foi assim, tipo, ah, amanhã eu vou ajudar as pessoas. Não, cara, eu era um marinheiro de primeira viagem, não conhecia nada de Disney. A única coisa que eu tinha ali, graças à mamãe, obrigado mamãe, era o meu inglês.
Uhum.
Que, e aí você se vira em qualquer lugar uhum. do mundo. Mas, e aí foi onde tudo começou. E 4 anos depois, comecei com o podcast. E aí, já veio a ideia da agência, que é a Travel Guide Orlando.
Uhum.
Mas eu posso dizer que, assim, a gente fundou mesmo a Travel em 2015. E aí, cara, eu sou muito orgulhoso em dizer que desde 2015 até hoje, nós já ajudamos, não vou falar centenas, mas dezenas de famílias a realizar esse sonho de conhecer a Disney,
uhum.
de não saber nem o que é passaporte,
uhum.
e a gente fazer do início ao fim.
Legal.
E cara, é recompensador quando você ajuda essa pessoa e você tá ali, frente ao Castelo da Cinderela, faltando 5 minutos pro Happily Ever After, você vê a família se abraçando e chorando, pai, mãe, porque, cara, ninguém acredita nisso.
Uhum.
Então, o start foi mais ou menos por aí. Foi depois dessa legal. Realização desse sonho, foi uma coisa muito íntima minha, foi que deu o start pra essa virada incrível aí. E hoje eu sou muito feliz.
Legal. Mas aí você em relação, você já era um comunicador. Você já trabalhava com comunicação.
Eu já era comunicador, eu tinha um podcast com os meus amigos sobre Apple. Sempre gostei de Apple, né? O primeiro iPhone que entrou no Brasil, acho que se bobear... Teve 2. Um primeiro foi o Breno Masi que trouxe. E depois acho que foi eu. Porque eu era maluco, então a gente ia para os Estados Unidos só para fazer essas maluquices.
Qual era o primeiro iPhone?
Ah, foi o iPhone 3G, né? Nem 3G, 3G. Era um bem redondinho.
Lembra do 3GS?
É, o 3GS foi a revolução dele. Depois veio o 4, 4S, 5, 5S.
3? iPhone 3.
É, velho. E aí a gente começou nessa compulsividade. Eu lembro que o nosso podcast chamava Apple for Future. E era muito legal, no primeiro ano a gente começou a ter um número recorde de audiência, tivemos patrocínio, e aí esse patrocínio nos trouxe novos horizontes. Esse patrocínio, o que que ele começou a fazer? Ele começava meio que investir no nosso podcast, naquela uhum. época não tinha muito estúdio, mas a gente tinha bons equipamentos, microfone, essas coisas uhum. e tal. E depois, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, que foi pela Disney, depois disso eu continuei indo para os Estados Unidos pelo Apple for Future, porque o patrocinador pagava para a gente cobrir um evento da Apple que se chamava WWDC, Worldwide Developer Conference, que era a conferência da Apple que acontecia em São Francisco, uhum. Califórnia, todos os anos.
Que legal!
Que hoje já não é mais presencial, depois da pandemia eles mudaram isso daí.
Uhum.
Mas... Putz, eu já era comunicador aí de podcast nos primórdios mesmo. Na época, o podcast era
tudo
só...
Era tudo mato.
É, exatamente. Pouquíssimas pessoas tinham acesso a isso, uhum. porque o podcast mesmo, o podcast tradicional veio da Apple, né? Foi uma ideia da Apple.
Eu não sabia.
Isso era implantado...
O tradicional, o áudio, né? Só o de áudio.
Isso era implantado na iTunes Store. E aí o cara ia lá, assinava e tal, então...
Nossa, legal. Cara. Só, veja bem, como eu não sabia o que era podcast, né, assim. Eu tinha o iTunes Store, que eu tinha o iPod.
Isso.
E eu sempre vi ali, tipo, tinha uma abinha.
Uma coisa meio esquisita.
Podcast.
Que negócio é esse?
Nunca procurei nem saber.
Devia ter muita coisa gringa também, né?
Muita. Era, tipo, 90%... gringo, assim. E a gente fazia vários crossover também, já com podcast gringo, falando sobre Apple. Sim,
legal. É. E aí, em algum momento, você começou a fazer comunicação pra Disney e pra Orlando.
É. Quando eu comecei com a agência, com a Travel Guide Orlando, eu falei, cara, eu vou abrir uma agência. Mas
2015.
Mas eu... Essa agência, eu comecei já, assim, só pra deixar bem claro, eu não comecei com... intenção de falar, cara, eu vou enricar aqui, vou ficar milionário com a gente. Não, era muito mais um hobby de início, uhum. porque, cara, tudo que eu tenho hoje é graças à minha empresa. Eu tenho uma empresa de TI, empreendo há 25 anos. Então, assim, era um hobby que eu gostava. Falei, cara, fui totalmente sem pretensão. E aí, eu comecei a falar assim, eu comecei a pensar, cara, eu sei, eu manjo fazer podcast, eu vim dessa, né, dessa velha guarda.
Uhum.
Por que não eu começar a fazer esse negócio aqui pra quem quer um dia conhecer a Disney também? Então, foi assim que eu comecei. Então, se alguém tiver oportunidade de procurar, é que hoje, agora, no iTunes Store ou no Spotify, enfim... Tá como W The Magic, que o nosso podcast mudou ao longo dos anos. Mas se entrar no W The Magic, lá embaixo, tem o primeiro episódio, que era Travel Guide Orlando. E aí, é bem tosco, assim, porque é só eu falando, manja. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro parque da Disney, que foi fundado em 1971, o primeiro parque do Walt Disney World, e tal, tal, tal. E aí, eu fui fazendo, fui evoluindo, tal, abria... Aí, cara, aí depois de 2015 que eu abri efetivamente a agência, cara, só aconteceram coisas boas na minha vida. Conheci a minha esposa no universo Disney.
Legal.
Hoje ela faz parte do The Morning Disney Show. Ela tem um programa no The Morning Disney Show. Ela é minha parceira nas mesas do W The Magic.
Uhum.
E é isso, estamos aí.
Ah, legal. Legal, legal. E você tem algumas histórias que você passou lá em Orlando. Tem uma história completa aí lá, que é um perrengão.
Nossa, nem fala.
Conta aí pra gente essa história aí, pô.
Não, e essa história vai muito de encontro com o marinheiro de primeira viagem, né? Porque eu sempre falo isso, porque tem muitos caras que falam, ah, não, mas eu falo inglês, eu vou, me viro e tal. Cara, você se vira no inglês, mas você não se vira naquilo que você não conhece. E quando você vai falar de um parque temático, cara, o Walt Disney World Resort, aquilo ali é uma cidade,
né? É.
Quatro parques temáticos, dois parques aquáticos, um centro de compra e entretenimento, fora a cidade gigante que tem. E aí, eu fui ali com a cara com a coragem. Então, eu cheguei no primeiro dia, eu falei assim, cara, vou pra Disney, né, velho? E, cara, a grana era curta, como eu acabei de falar. Eu tava realizando meu sonho. Então, eu tinha 100 mangos na mão no bolso. Não, sem brincadeira. Eu tinha 100 dólares no bolso. Tinha $1,000 num cartão pré-pago naquela época. Porque naquela época, eu acho que não tinha ainda esses cartões moedas. Sim. Então, eu me lembro que... Um dos bancos, eu não vou nem falar aqui pra não fazer propaganda, mas esses bancos grandes, na época, tava começando com uma startup, que eles tinham um cartãozinho de crédito pré-pago internacional. Então, você fazia o depósito, e lá, com esse depósito, você mesmo, no app, você convertia pra dólar. Era tipo um nômade da vida, só que muito mais arcaico, muito mais caro, com dólar absurdo. E era isso, tava com 100 mangos e tal, falei, vou pra Disney. Aí, cara, chegando, já tomei a primeira garfada já no estacionamento, porque eu não imaginava
que... Na viagem, você foi com quem?
Fui sozinho.
Sozinho.
Sozinho. E aí, logo no estacionamento, eu não imaginava que você ia ter que pagar estacionamento. Naquela ocasião, acho que era $15, algo do tipo, eu já tomei logo um quinzão. Falei, uai, 15 pila, velho, tá bom.
Por dia.
Tá bom, vamos nessa. Dei lá, quinzão. Dos meus 100, que era pra comer,
já, complicado.
Já foi, delão. Beleza, cheguei, estacionei, aí ó, já começa as besteiras aí do desavisado. Aí você chega no estacionamento do Magic Kingdom, que é gigante.
Sim.
Até você ir pro TTC, você tem que pegar o Cartrain, que te leva, né?
Uhum.
Eu não sabia do Cartrain, lá vai eu na caminhada, irmão. Pá,
mentira!
Não, caminhando.
Bolador fazendo exercício.
Boladão,
pô.
Assim, cara, vamos lá. E achando que tava tudo certo. Aí chegou um cast member que fica no estacionamento e falou, senhor, vem cá. O senhor não gostaria de ir até o Ticket Center de Cartrain, não? Eu falei, Cartrain tem aqui? Tem, o senhor gostaria? Eu falei, claro, né? Óbvio. Você tá louco, velho? Andando até a casa do chapéu. Aí ele parou o Cartrain, que já estava indo com o pessoal, me colocou no Cartrain e fui até o Ticket Center. Eu não tinha bilhete, tive que passar na bilheteria. Aí lá vai eu. Cara, eu não manjava o que era... Você faz a tradução literária, mas você não sabe a funcionalidade do Park Hopper, né?
Sim.
Eu não sabia que era Park Hopper. Cara, eu falei, me dá um day base aí, né? Me dá um ticket aí e tal. Que eu poderia já ter comprado 4, que ia sair mais barato, né?
Sim.
E eu quis comprar logo um. Falei, me dá um aí, tá? Não, tá bom, a mulher me atendeu, quer ser mesmo educadíssima. Passei meu cartão, já primeira vergonha. Decline. Uma vez. Senhor, deu um negado. Eu posso sentar de novo? Pelo amor de Deus, pode tentar. Pau, decline. 3 vezes decline. Eu já... Já saí da fila e falei assim, olha, eu vou ver o que tá acontecendo. Cara, eu fiquei meio irritadão, falei, cara, eu vou voltar pro carro, porque, meu, eu tinha um celular naquela época que não era um smartphone, eu trabalhava com BlackBerry, então você não tinha muito o que fazer ali com aquela porcaria. Aí eu fui pro carro, não esperei o cartrem, fui andando pro carro, cheguei no carro, aquele telefoninho atrás do cartão, você liga, fiquei, cara, uns 45 minutos com os caras, pra descobrirem que os caras estavam com o sistema fora do ar. Não passava. E eu já tava com 90 só, 80, 85. Não comprava. Tinha que ter, acho que era 105, 109, sei lá. 100. Falei, cara, e agora? O que, que eu vou fazer?
Caraca. Nossa.
Falei, cara, vou pro tudo ou nada. Por quê? Porque quando eu cheguei na bilheteria, eu tinha visto no cantão, assim, vários ATM. Falei, cara, eu vou chegar nesses ATM e sacar tudo que tem aqui, velho. Vou pro tudo ou nada. Tá fora o sistema de pagamento de crédito. Sim, eu falei assim, cara, vou tentar o saque.
Uhum.
Cheguei lá, cara, acho que tinha 600 pila lá de dólar ainda, porque eu já tinha feito uns gastos. E falei, vou sacar tudo. Aí eu vi que tava dando certo. Só que a taxa era uma bica, velho. Isso. Então, tipo, era 600, ficou 100 lá.
Nossa
senhora.
Aí saquei a grana. Aí fui lá, tal. Ah, peguei o dinheiro e tal, mas mulher, falei, você me desculpa, eu tô meio nervoso, minha primeira vez aqui. É a sua primeira vez? Aí logo de cara ela já pegou um legal. First visit, ó, põe aí, já me deu o cartãozinho com o meu nome, parabéns, muito bom que você tá aqui realizando esse sonho e tal, não sei o que. Falei, legal. Falei, então, eu quero um day base. Ela falou assim, olha, quantos dias, o senhor vai fazer um dia de todos os dias? Eu falei, vou, mas, assim, eu só tenho 2 dias pra fazer Disney. Então, e eu queria meio que fazer os 4, sabe? Porque depois eu vou fazer o universo, meu tempo é curto e eu vou embora. Ela falou, ó, eu sugiro o senhor pegar 2 dias, né, de park hopper.
Sim.
Que aí fica bom pro senhor. Eu falei, não, eu já querendo, já pensando na grana, economizar, né? Eu falei, não, vou economizar. Eu falei, não, eu vou fazer park hopper pros 4 hoje. Ela olhou assim e falou assim, o senhor tem certeza?
Tá doidão?
Eu falei, tenho. Falei, tenho. Só que, meu irmão, depois de toda essa saga, já era 10h30 da manhã.
É.
Beleza, ela tá bom.
Passa a ser um inimigo, né?
Vai lá, muito obrigado, boa noite, tchau, tchau. Aí fui e tal, escolhi o monorail pra ir até a ilha do Magic Kingdom. Fui de monorail, cheguei lá, já era quase 11 da manhã. Aí eu entrei lá naquele lugar, entrei na Main Street USA, fiquei totalmente paralisado. Esqueci da prioridade que era efetivamente as atrações que eu já tinha pesquisado. Eu já falava, cara, quero ir na Space Mountain, quero ir na afinada Splash Mountain. Já sabia o que eu queria fazer, mas eu não consegui fazer, cara. Porque eu tinha uma câmera Cybershot naquela época.
Cybershot, da Sony.
Da Sony.
Lembro.
Falei, cara, hoje eu vou...
12 megapixels.
Hoje eu vou meter... Cara, eu falei, eu pensei que hoje eu vou estourar isso aqui de tirar foto. Eu comecei, pá, pá, pá. E aí você, cara...
Esquece da hora também, né?
Nossa, se esquece. Aí você vê aqueles trios lá cantando e tal. E, cara, quando eu fui perceber, já era 12h30. Eu falei, cara, tô com fome. Tomei café muito cedo, preciso almoçar. Não tinha feito nada de atração. Almocei, lembro até hoje, eu almocei no... tradicionalíssimo Columbia Harbor House. Toda vez que eu volto com a minha família, eu faço eles almoçarem lá. Minha mulher fica puta. Que eu adoro. E, cara, eu falei... Cara, 1 da tarde, o que, que eu vou fazer? Tipo, eu acho que eu fui em 3 atrações, velho. Eu fui na Space Mountain. Aí, uma outra...
Você ainda ia pra mais 3 parques esse dia.
É, entendeu? E aí, mais uma lambança que eu fiz. Naquela época, você tinha o Fast Pass gratuito, que você tinha como... Você tinha como agendar. Eu também não sabia. Então eu peguei 1 hora de fila na Space Mountain pra fazer a primeira atração 1 da tarde, irmão. Depois
Nossa.
De almoçar.
Nossa.
Então?
Pelo menos é geladinho e frio. Dá sono.
Acho que eu fiz Space Mountain, fiz a It's a Small World e fiz a Splash Mountain.
A Space Mountain dá sono?
Não, a fila.
A fila.
É geladinho, escuro e dá sono.
Agora que eu entendi.
Não, e aí
depois tu acorda, né?
E aí fiz a splash.
Perfeito.
Aí eu falei, cara, preciso vazar. Aí saí correndo, irmão. Peguei o monotrilho.
É longe.
Falei, qual que é o próximo parque? Cara, eu vou pro Epcot. fui pro Epcot, cheguei no Epcot, mesma coisa. Eu falei, não, cara, mas se eu ficar entrar nessa vibe de tirar foto, já era pra mim. Aí, falei, aí primeira, aí beleza, aí fiquei no Epcot.
Que hora mais ou menos chegou no Epcot?
Ah, já era umas 3 e pouco.
Nossa senhora.
Aí cheguei no Epcot, fiz umas fiz Soaring, fiz uma atração do Figment lá e tal. Uhum. Fiz algumas outras atrações no pavilhão do México e tal. Aí falei.
Acho que não tem fila, né? A Soaring tem fila, mas a do Figment e a do.
Isso aí foi super rápido. Cara, aí eu parei, aí eu lembro que eu comi um dogão. Eu parei pra comer um dogão. Bati um belo de um dogão, comi uns negócios e tal. Tava com a pança bem cheia. E aí, comendo ali, eu encontrei um casal brasileiro. Aí explicando pra eles, que era a minha primeira, já era a 10ª vez dele. Aí o cara falou assim pra mim, meu, mas ó, você vai pro show, a gente se encontra no show? Em que show, velho? Show do Magic Kingdom, irmão. Falei, mas que show, cara? Tem um show de fogos, cara, como você não sabe? O Fireworks, na época era o Wish. Lembra do Wish?
Sim.
Você precisa estar lá, começa às 9. Falei, tem show na frente do castelo? Ele falou assim, cara, e se você não for, é a mesma coisa que se você não tivesse vindo na Disney. Aí eu já...
Putz.
Aí já... Cara, 3:30, 4 horas... Hollywood Studios e Animal Kingdom pra fazer... Que eu vou fazer? E falei, cara... Falei, obrigado, boa noite. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer a última atração do Epcot... E vou vazar pro Hollywood Studios.
Ah, não.
Aí, o desavisado...
Não. Você não fez isso.
Mais um perrengão.
Não. Você não foi nela.
Foi.
Tu não foi nela, não.
E na laranja ainda.
Não foi na Mission Space,
depois
não.
Depois de bater um dog, velho.
Ai, meu Deus.
Fui na Mission Space, lindo, cara. Não, e aí eu cheguei lá, você vê a placa e já tá falando, ó. Vai na a verde, é pra quem é mais
meu
tranquilo.
Meu cachorro não vem.
Aventura, é mais laranja e tal. Eu falei, vocês estão malucos. Vou encarar isso aí, machão pra caramba.
Tudo Brasil.
Fui o primeiro da fila. Falei, vamos lá, meu irmão. Rapaz, na hora que aí eu entrei na Mission Space, começou a fechar a comporta lá, e eu vi o foguetinho aqui, e os controlinhos de cara com a tela, meu irmão. Eu falei assim, cara, eu não sou claustrofóbico, mas o negócio aqui, o bicho vai pegar.
É.
Irmão, negócio dura 5 minutos, pra mim durou umas 5 horas. Eu quase morri, velho. Saí de lá vomitando na lixeira do brinquedo.
Nossa.
Não, juro por Deus.
Mas eu acredito.
Saí vomitando
totalmente
mal, com as pernas balançando, gelado, suando frio. Juro pra você, quase que eu fui parar na enfermaria do parque.
Ai, coitado.
Aquilo acabou.
Você não sabia o que era, né? Você não sabia
o que
ia
enfrentar. Eu não sabia o que era. Eu vi que é um negocinho de foguete e tal, Mission Space. Falei,
foguetinho,
cara,
vou ali na lua e volto.
Pô, simulador
maneiro.
Deve
ser legal, deve ser maneiro. Fui na filhinha laranjinha, falei, não, isso aqui é pra criança, vamos lá. Cara, o dogão aqui, ó, refrigerante já saindo pelo nariz.
Caraca, falei, velho, não é fácil, não é fácil.
Falei, que eu vou fazer agora, irmão? Mais 2 parques pra fazer.
Tens.
Daquela hora, o Animal Kingdom já tá indo.
Cara, garrafa d'água, cheguei lá no... Cheguei ali no portal do Monorail, falei assim, cara, é o seguinte, eu vou escolher. E naquela época, o Hollywood Studios era MGM, tinha o chapéu do Mickey, sim, tinha a caixa d'água, sim, que eram as coisas icônicas, que era o que eu mais gostava.
Era mais
e
clássico,
tal,
né?
Clássico, já tinha Tower of Terror, sim, já tinha Rock and Roller Coaster. Falei, cara, vou passar o Animal Kingdom dessa vez. Cheguei já no Hollywood Studios entardecendo, peguei a fila da Tower of Terror, não consegui fazer a Rocking. Aí eu falei, cara, já tá tarde, eu também preciso voltar pro Magic Kingdom. Não. Fui no museu do Walt Disney, tirei várias fotos, dei um rolê assim pelo MGM Studios.
Caraca.
Na correria pro Magic Kingdom, consegui chegar. Fiquei, cara, na frente da estátua Partners ali do Walt Disney e do Mickey. Fiquei de frente pra ele assim, cheguei bem na hora. E aí, cara, consegui assistir o Wishes. E aí, pra mim, aquilo foi... Puta, aí eu chorei compulsivamente, né? Aquilo, pra mim, foi uma... Lavou minha alma, assim, cara. Lavou minha alma. Só que são perrengues que qualquer marinheiro de primeira viagem, sim, pode
com
fazer.
Certeza.
Com inglês, poliglota, sem inglês, com francês. Você precisa conhecer, né, a estrutura, aquilo que você tá indo. Então... Mas eu não me arrependo, cara. Foi tudo muito incrível, assim.
Eu costumo dizer que você errar lá é muito caro, né? Então, se você não tiver um mínimo de organização pra entender aonde você vai pisar, porque você não precisa ser especialista pra ir. Uhum. Mas você tem que saber onde você tá pisando.
Tem que conhecer, assim, pesquisar.
Fazer 4 parques em um dia...
Impossível.
É assim, é só pra... Se você já tem uma como é que eu vou dizer assim? Uma frequência de estar lá, muito diferente. Onde você vai fazer por algum motivo específico. Ah, eu quero fazer... Porque eu quero ter o momento de estar nos 4 do mesmo dia e tal.
Você já tem o roteiro das atrações que você quer fazer, porque você passa de frequente, você conhece. Atração,
às vezes vai fazer alguma coisa, vou almoçar em tal lugar, depois eu vou em tal lugar, depois eu vou ver os fogos, sabe? Então é diferente. Porque realmente, cara, é a distância, as coisas são muito longe lá.
Sem dúvida.
E você tava sozinho, porque eu perguntei com quem tava, você tava sozinho.
Sozinho,
é. É muito mais rápido estar sozinho.
É
muito mais rápido, você não precisa parar nada com ninguém, parar, pega não sei o que lá. Se você é com alguém, era pior. Já era.
Sem dúvida. E é o que eu sempre falo. Por isso que é importante. É importante o Parque Express, é importante a Travel Guide Orlando. Pra você que tá indo a primeira vez. Cara, porque é exatamente isso. Não adianta ter grana, ter dinheiro. Isso aí não tem nada a ver. Você precisa ter um planejamento. Né? E um planejamento com uma agência que conhece os resorts, não só Disney, mas Universal, Busch Gardens, SeaWorld, o que seja, é extremamente importante. Eu sempre falo pro pessoal, gente, tá indo, não quer contratar nenhuma agência, pesquisa antes, dá uma olhada. Não é ver spoiler no YouTube, não é ficar vendo as atrações pra você conhecer as atrações antes de você chegar lá, porque eu sou contra isso também. Né? Apesar de ter vários canais muito legais que mostram, eu acho que o spoiler, ele tem que ir até a página 2. Porque quem não conhece e quem tá indo pra conhecer a primeira vez, precisa também ter esse momento mágico. Mas é importante saber como funciona um parque hopper, como que é a extensão do parque da Disney. Quanto você vai andar. Exatamente, porque é extremamente importante. E hoje as nossas agências estão aí pra ajudar as pessoas a fazerem esse planejamento.
Uhum.
Planejamento virtual hoje, eu sempre falo, é a melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos. Porque eu me lembro quando a Travel começou de fato a fazer guiamento, nós começamos com guiamento local, tá? Guiamento virtual nem existia. Então nós saíamos do Brasil com o passageiro, pegava na mãozinha, fazia a migração, levava pro hotel, ficava hospedado, fazia os parques, tudo. Só que é uma brincadeira muito cara.
Sim.
Nem todo mundo tinha condições de levar um guia do Brasil até lá.
Sim.
Uhum. Ou contratar um guia de lá para ficar lá mesmo.
Sim.
E o guiamento virtual veio para facilitar. E as pessoas falam, mas... Às vezes liga lá na agência e fala, eu quero o guiamento com o Felipe. A Andresa fala, não, mas pode falar comigo. Não, eu quero falar com o Felipe. Aí passa o telefone para mim. Felipe, então, quero que você seja meu guia. Eu falei, tá bom, vamos lá. Quando que é o seu guiamento virtual? Não, guiamento virtual não, Felipe. Eu quero que você vá junto. Mas você tem certeza? Tem, mas qual que é a diferença? Cara, não tem diferença nenhuma. A diferença do guiamento virtual pro físico é só a presença física. Porque no nosso caso, por exemplo, a gente fica 12 horas com a pessoa, cara. A gente fica do horário de abertura a fechamento, sentado a bunda na cadeira, monitorando os passos dessa pessoa, vivendo com essas pessoas esse momento mágico. Então não tem muita diferença. O guiamento virtual veio para quebrar esse paradigma, justamente para te ajudar. Então por que você quer um guiamento físico? Você quer? Você vai pagar o preço por isso, né? Então, mas é isso, precisa ter essa noção, cara. Precisa
Acho que é comum do brasileiro achar que um comportamento tipo assim, eu não preciso de ninguém para me guiar, eu vou me virar. Eu não preciso e tal. Só que o problema é que isso
é nosso, a gente tem essa independência. Nós brasileiros somos assim.
Sim, que a gente tem que se virar aqui, tem que se virar nos 30, né? Senão não dá para viver aqui. Só que aí lá é diferente, porque primeiro que errar é muito caro. Qualquer erro que você comete lá, é tudo muito longe. Além dos parques, eu vou até um pouco mais além. Até a cidade de Orlando, ela é um pouco complexa.
Sem dúvida.
Pra você entender aonde tá o quê, qual lugar que você vai comer, qual o horário. Porque, tipo assim, eu vou ali rapidinho comer. Não.
Não tem rapidinho comer.
Não é assim.
Rapidinho comer, você vai no McDonald's. Aí você vai ficar 7 dias comendo no McDonald's.
Se você sair na International Drive 11 horas da noite, não tem mais nada.
Não tem mais nada, fechado.
Só vai ter um Denis 24 horas e um monte de McDonald's. E aí,
entendeu?
Vai comer lanche?
Então, é planejamento inteiro, né? Então, é importante saber assistir conteúdo. Um dos motivos do História de Orlando ter sido criado até antes da agência Parques Express é justamente esse. Levar conteúdo para as pessoas, para elas entenderem o quão complexo é.
Sim.
Porque eu me lembro, antes de eu ir, a primeira vez, eu fiquei, sei lá, meses consumindo conteúdo na internet, no YouTube, loucamente. Loucamente. Porque eu não queria errar, não podia errar e não queria errar, entendeu? Então a gente ficou consumindo muito e ajudou muito a gente, entendeu? Então você acha que completa esse ponto, tipo assim, é bom dar uma estudadinha, dar uma olhadinha onde você tá pisando.
Sem dúvida.
Pra não errar.
É o que você falou, é muita grana pra poder errar, né? E errar em dólar é complicado. O dólar a 5.
Hoje em dia não tá fácil.
Errar em dólar não dá.
E esse sabre de luz aí?
Meu, Então, isso aqui...
Se eu soubesse, eu traria um pra gente poder fazer uma batalha aqui, entendeu?
Cara, falar isso. Cara, isso, aí, aqui, ó. Isso aqui tem uma história.
Ih, isso aí!
E ele faz barulho. Será que dá pra ouvir?
Ó. Ó.
E isso aqui tem uma história louca, assim, porque quando abriu a Galaxy...
Isso, hein?
Quando a Galaxy Edge abriu no Disney's Hollywood... Quando a Galaxy Edge abriu no Disney's Hollywood Studios e no Disneyland, eu... Essa foi a primeira experiência que rolou lá. Antes até da Droid Depot, que você Sim. monta o seu uh-huh. próprio droid. E eu sou muito fã de Star Wars. Eu amo Star Wars e eu vivi essa saga a vida inteira. Eu falei, cara, eu preciso fazer esse troço um dia, cara. E é fogo, porque você vai várias vezes até pra trabalhar.
Uhum.
E aí eu passava, levava as pessoas, deixava as pessoas ali, ficava olhando, falava, meu, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. E eu tenho dó de gastar, sabe, cara? Isso aqui é uma brincadeira cara pra caramba. É. Aí chegou nesse ano, nós tiramos...
Só o pessoal entender, o que você fez foi a experiência de montar um sabre de luz.
Exatamente, eu vou...
Porque dá pra comprar lá, dá pra chegar e comprar.
Não o mesmo sabre.
Não, o mesmo sabre, é diferente. Não,
você compra um sabre lá na World of Disney, só que é um sabre completamente diferente. Não tem nada a ver com isso aqui, mas é um sabre legal.
É pra os que tem lá na loja...
É pros Padawan. É pros Padawan, exatamente. E aí, nesse ano, nós tiramos férias em família de novo, em setembro, agora. Acabamos de voltar de Orlando e falamos, vamos levar as crianças? Vamos levar as crianças. Aí... Fomos. E eu fiz o aniversário em julho. Minha esposa falou assim, ó... Eu vou te dar $100 pra você comprar o Lego que você quer. Porque eu também sou fissurado em Lego.
Uhum.
Então, lá no nosso escritório é cheio de Lego que eu monto. Ela falou assim, vou te dar $100 pra você comprar o Lego que você quer lá na Lego Store. Beleza? Eu falei, beleza. Aí, eu falei assim, cara... Eu acho que eu vou fazer a experiência da Savvy's Workshop... Falei pra minha mulher, ela falou assim, eu também acho que você deve fazer. Porque você tá sempre lá, tá toda hora lá, fica me enchendo o saco, me ligando, falando, ah, olha, baby, eu não fiz. Eu acho que você deve fazer. Pega os $100 e não compra o Lego. Põe aí, você bota mais 100zão e faz. Falei, beleza. A experiência custa, saiu $264 a experiência.
Nossa, é caro mesmo.
Aí você vai, você reserva com 60 dias...
Você é muito fã, realmente.
É. Você reserva com 60 dias de antecedência pelo site, ele usa o cartão de crédito só pra fazer ali uma pré-reserva, Sim. mas não debita nada. Porque se você der no show, filho, ele vai lá e te dá uma multaça. É. E você paga lá na hora. E aí no dia, cara, eu tava no Hollywood Studios, a gente tava almoçando, aí eu falei pra minha mulher, falei assim, sabe, eu vou cancelar. Eu vou lá no Guest Relation, vou cancelar a experiência. Não quero fazer, não vou fazer não, porque é muito dinheiro. Imagina, 264 mangos e tal. Ela falou assim, você não vai cancelar, que se você cancelar, acabou o parque pra mim. Eu vou embora agora com as crianças, você vai ficar aí sozinho. Não, você vai. Então ela me pegou... ela
Maravilhosa.
Ela me pegou pra eu realizar o que eu queria realizar, que já Sim. tava virando um sonho de fazer. Aí, cara, foi incrível. E isso aqui é uma peça única. Aí toda a experiência imersiva, né? É único. Você chega, você compra. Primeiro que até quando você vai comprar já é imersivo. Porque os caras querem falar com você na linguagem deles.
Mentira.
Não tem nada de... Não é dólar, me fugiu o nome. Eles falam uma moeda.
Uh-huh.
É tudo assim.
Que legal.
E aí você escolhe qual lado da força você quer. São quatro opções. Você uh-huh. escolhe, te dá uma plaquinha e te leva até um armário. E nesse armário você escolhe as peças. Aí você escolhe as peças, ela te dá uma identificação e um PIN, que você já leva. Aí quando você entra lá, cada getters, né, já sabe o que você quer pela sua plaquinha. Aí tem todo um storytelling, vem um cara e conta a história, que ali eles estão escondidos, os Stormtroopers e não sei o que, tal, que eles estão, que eles querem encontrar novos Cavaleiros Jedi pra montar o próprio Sabre de Luz. Irado. Aí vem o Mestre Yoda e fala com a gente.
Nossa, é muito maneiro.
Aí o cara vai mostrando os Crystal Cyber que tem aqui dentro, aí ele vai apontando pra cima e fala assim, este é do Mestre Yoda. Aí a sala fica toda verde e o Mestre Yoda fala, esse é do Sith. Aí a sala fica toda vermelha, né, da cor do Sith. E aí você vai montando aqui dentro, isso aqui tem tudo uma
construção. Você mesmo que monta.
Você monta cada peça, isso aqui, ele é desativado, tá vendo? Isso aqui, ele fica encaixado na mesa que você não enxerga isso.
Uhum.
Então isso aqui tá tudo espalhado, você pega a bandeja e dentro da bandeja você monta como você quiser. E você escolhe o Crystal Kyber, que é cada um de uma cor.
Uhum.
Aí você escolhe e encaixa o Crystal Kyber aqui, porque é isso que vai dar a luz pro sabre. E aí depois, quando tá pronto, o cara vem, ele pede pra gente se afastar da mesa, ele encaixa, e aí de repente abre uma comportinha assim secreta, sai uma fumacinha, ele fala, levante o sabre de luz. Pá, todo mundo.
Nossa!
Cara, é incrível. Cara, sinistro.
Sério?
Sinistro.
Que isso?
Isso aqui é de outro mundo, assim, cara.
Vale o... Aí, ó.
É porque o valor não é só do sabre, é da experiência.
É da experiência, é o que eu
não
falo.
Primeiro chegar na loja, comprar e sair. Tem
é o que
todo
eu falo,
mundo,
é o que eu falo. Exatamente, eu falo pra pessoa, gente, não é o sabre... Tá. E o que é legal, isso aqui ele foi feito pra brincar mesmo, tá?
Uhum.
Se você tiver um outro sabre, vocês podem guerrear. Isso aqui é forte, ele bate, e quando você bate, ele faz o barulho de...
É, nesse nível.
Foi feito para isso. Inclusive, tem alguns fãs de Star Wars, que uma vez por ano eles se reúnem no Disney's Hollywood Studios,
uhum,
e fazem esse encontro, e alguns guerriam e tal.
Que maneiro, cara!
É, guerra.
Não, e a imersão é do início ao fim, porque você sai de lá, e aí eles te dão uma bag, propositalmente eles falam, olha... Nós vamos dar uma bag pra vocês. Por favor, não fiquem mostrando o sabre de luz aqui em Batu. Porque está cheio de Stormtroopers. Sim. E se eles pegarem você, eles vão acabar prendendo vocês e
ah,
tal.
Ah, é muito bom.
É muito sinistro, né?
Cara,
é totalmente nossa. Diferente da experiência de comprar a varinha do Harry Potter. Não dá pra comparar.
Total, porque a varinha do Harry Potter já vem pronta, cara. Pra você fazer lá as interações.
Mas
tal.
Que ela ali tem, ela escolhe uma pessoa só. Né?
É.
Você não paga nada por isso, só paga se você comprar
se
a varinha.
Comprar,
então você fica ali num bolo com a galera e tal. E aí uma pessoa escolhida, normalmente uma criança escolhida, participa e tal, compra a varinha, que é bem mais barato que o sabre de luz também.
70,
80 hoje em dia, não me recordo, até porque eu não comprei, né? Não me recordo.
Não, se você tivesse comprado, você ia lembrar.
É que já foi 49. Lá, já foi 49.
Foi muito barato, bem no início da Harry Potter Razer.
49 dólares, e aí agora só tem a de 80, eu acho, lá. Entendeu? Quase o dobro do preço.
Sim.
Mas realmente é uma experiência bem diferente. Entendeu? Bem maneiro. Mas tem que ser fã e tem que estar com o inglês afiado, né? Se não tiver com o inglês afiado, você não vai experimentar 10% da parada.
Isso é uma coisa que eu falo. Entendeu? E se você não tiver o inglês afiado, o que eu sugiro é assim, se tiver alguém no grupo que fala inglês, você pode ter um acompanhante.
Aí, ó. Resolve.
Aí ele pode entrar com você pra meio que fazer ali uma tradução meio que simultânea pra você poder entender. Até porque, por exemplo, por mais que eu manje disso daqui tudo, essas peças, elas ficam aleatoriamente. Então, você tem que chamar o cara pra perguntar, você troca uma ideia pra você saber se você tá montando certo ou não, né?
Sim.
Então, é sempre bom você falar inglês ou ter alguém ali do seu lado que te ajude. Quem foi comigo foi minha filha mais velha, a Sossô. Ela não entende muito inglês, mas ela foi pra filmar. Porque nós fizemos o vídeo, inclusive, fizemos pra divulgar no The Morning Disney Show, que tá editado, mas ainda não foi ao ar. E ela filmou direitinho e tal. E é engraçado, porque o cara que conta as histórias, todo o storytelling, ele veio até a minha filha e disse, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, é a primeira vez que você monta sabre de luz aqui? Eu falei assim, é a primeira vez que eu monto em qualquer Galaxy Edge, eu nunca montei nem aqui, nem no Disneyland. Ele falou assim, cara, eu tô impressionado. Eu falei, por quê? Porque, cara, é a primeira vez que eu vejo um designer completamente diferente do que eu já vi e muito mais próximo da realidade do filme. Eu falei, porque eu tenho dessas, amigo. Eu quero uma coisa muito mais próxima. Eu tenho esse negócio de filme, de estar... Uhum. Cara, o que eu já conheci de sets de filmagem nos Estados Unidos, de filmes que eu sempre adorei a vida inteira. Uhum. E eu tive lá, porque eu quis
legal.
Estar lá. Então, ele falou assim, cara, eu tô bem impressionado. Falei, obrigado, tal. Ele até conversou com a Sofia, falou assim, e aí, você gosta? Ela, eu adoro, não vai fazer? Ela, aí até brinquei, não, a grana, acabou a grana. Hoje ela não vai fazer.
Hoje não.
Hoje não, hoje deixa não. Pra depois. Pra
qual é a sua emoção, e qual foi a sua emoção, né, na primeira vez na Rise of the Resistance?
Cara,
porque quando fala pra um fã de Star Wars, aquilo ali é
É indescritível, cara. É indescritível.
Uma que a gente... sensação transcendental, né?
Cara, a gente começa a ter orgasmo do início ao fim. Não sei se eu posso falar
isso.
Não sei se eu posso falar isso agora, nesse horário, né? Cara, juro pra você, é uma coisa loucura. Você tá maluco, velho.
É, falar esse tio jogar com sabre de luz do lado é foda, hein? Não dá.
Não dá pra corrigir o homem.
É.
Cara, é muito animal, cara. É, vocês já fizeram, óbvio, vocês já fizeram.
Já, já.
Cara, a primeira vez que eu fiz foi... Você tá maluco. Foi assim, só fora de série, assim. E é engraçado, porque você faz, você tá com o cliente do lado, guiando, você para, né? Tipo, você... O cara tá falando com você, fazendo pergunta, você... Tipo, meio que ignora, assim.
Você fica meio sem saber o que tá acontecendo,
não, cara,
né?
Agora não. Espera um pouco, é... Tá louco.
Você sabia o que era quando você entrou lá? Você já tinha uma ideia do que você ia ver?
Eu tinha uma ideia porque eu acompanho... Eu sou membro do D23. Sou membro Gold do D23. Então a gente tem acessos até um pouco mais do que o membro gratuito. Qualquer um pode ser membro, né? Você paga o Gold lá, você tem acesso a conteúdos melhores, né? E aí eu sempre tive acesso aos materiais mais... É, exclusivos da D23. Então eu já tinha meio que estudado como que o que eu ia esperar ali, né? Mas é incrível quando você entra na nave que faz a menção que você tá saindo de um planeta, indo para um hangar no espaço.
Quando chega no hangar.
Quando você chega no hangar,
acho como... que é o ápice ali de uma...
Não, e aquela traseira que você vê, aquela tela ali, que você sente aquilo, é muito... O Galaxy Star Cruiser, ele foi muito feito nesse esquema, assim, sabe? Então, por isso que era tão imersivo o hotel. Não virou por conta da grana, mas...
É,
mas, ficou caro, né?
Mas pra mim foi assim, cara, foi surreal. Eu não dormi à noite, cara. Não dormi a noite anterior e não dormi no dia.
Depois.
Não dormi por quê? Porque nós não íamos mais voltar no Hollywood, ninguém ia voltar no Hollywood. Então, meu próximo parque já era o Epcot, depois a gente ia fazer Animal Kingdom por último. E eu não dormi pensando em falar assim, cara, eu preciso dar um Pelé nesse grupo pra voltar lá.
É muito sinistro.
Não dormi maquinando como que ia fazer pra voltar lá. Porque é sinistro, o negócio é bom demais.
Tudo bem, a Millennium Falcon, ela também dá uma sensação de nostalgia muito boa.
Sim.
Na entrada, no processo de fila.
Eu vivi isso, né?
É, mas na atração em si, eu tenho uma opinião que ela deixou um pouco a desejar, assim, o game é uma atração gamificada, vou dizer assim, né? Uhum. Você joga, né? Você pilota, de fato, a Millennium Falcon.
Sim.
Né? Que é a nave do Han Solo. É. Mas o game em si, ele é meio complexo, confuso, tem que saber fazer. Então, às vezes, pega uma galera que não sabe.
Eu ia falar isso. Depende do piloto também, aí... senão fica batendo toda hora.
Mas aí, até a hora de entrar, até a hora de sentar, você... Poder olhar a Millennium Falcon por dentro, aqueles corredores.
Passa dentro da Millennium
Falcon. Aqueles corredores, cara, aquilo é surreal.
É, foi até bom você ter mencionado isso, porque o propósito era isso mesmo. O propósito da Millennium Falcon, você vê que ele é uma atração gamificada, mas muito real.
Sim.
A começar que você pilota, de fato.
Sim. O que você faz acontece.
Tem um copiloto, sim. o copiloto sobe e desce, você vem pra cá e vem pra lá. Ela é tão... Ela foi feita pra isso. Pra você... Pros fãs se sentirem no... Dentro desse universo. E tudo que você faz na nave, cara... Se você só bate a nave... Quando você sai, meio que você vê os estilhaços. Você vê saindo as fumacinhas.
É.
Porque essa é a intenção.
Sim.
E muitas pessoas têm a mesma impressão que você. É, pensam da mesma forma. Porque vão esperando uma outra coisa. Uma ride mesmo. Você tá indo...
Não é, né?
Você tá com a cabeça na ride. Mas ela foi projetada pra isso. Pra esses fãs muito mais nostálgicos, mais hardcore, que quer tá dentro de uma Millennium Falcon. Quer sentir,
sim,
tá dentro de uma... Pilotar e você fazer ali... É, você acelerar a nave pra velocidade da luz. Sim. Então, todas essas questões durante a ride é o que muito importa para essas pessoas e pra mim também. Então, ele tem um propósito. Mas muitas pessoas pensam dessa forma, porque esperam já uma ride. Imagina, é por isso que eu falo. Gente, não conhece ainda, não vai na Rise antes. Vai primeiro na Millennium Falcon, depois você vai na Rise of the Resistance. Porque se você for na Rise of the Resistance, você vai com a mesma expectativa pra Millennium Falcon, você vai se frustrar.
É.
Então faz a Millennium Falcon primeiro, experimenta, se ambienta, cria ali uma ambientalização entre você e seu grupo. Depois você vai pra Rise.
E entra esse negócio de pesquisar. Eu tava dentro da Millennium Falcon sozinho, porque minha esposa tava com minha filha lá fora, a gente revezou, né? Pra ir
Fez o Child Swap, né?
Tava dentro sozinho, aí quando você fica ali, eles botam você num... A posição em pé ainda, antes de sentar.
É.
E aí tinha um cara do meu lado. E aí eu... Meu inglês é péssimo, mas eu tava ali. Aí o cara falou assim, nossa. Eu falei, brasileiro. Vou puxar assunto.
Piloto e copiloto, brazuca, vai dar certo.
Aí eu falei, porra, demais, né? Ele falou, nossa, aqui é meu sonho, eu sou muito fã de Star Wars. Eu falei, então você pirou na Rise of the Resistance, né? Ele falou, onde? Ele não sabia que tinha. Só que isso já era, tipo, final da tarde, assim. Eu falei, ó, então quando sair daqui...
Puxado.
Você vai
aí,
lá.
E aí pode ser um problema. Porque a Rise of the Resistance, cara, desde que quando ela abriu a primeira vez, não adianta. Ou você paga o Lightning Lane...
Ou você fica na fila.
Ou você vai de peito aberto. Porque, assim, é de 2 horas pra lá.
É.
E aí, eu quero até comentar uma coisa. Até abrir uma aspas aqui e fazer aqui uma... Um desabafo, viu, Disney?
Bob, que tá ouvindo a gente. Bob.
Cara, é assim, eu tô sentindo uma leve sacanagem do Hollywood Studios para os guests do Early Entry. Por quê? Os guiamentos que eu tô pegando pra fazer dos meus clientes que estão hospedados dentro do Resort Disney e tem o Early Entry pra chegar mais cedo.
30 minutos antes.
30 minutos antes. O que a gente faz no nosso planejamento? Cara, primeira coisa que nós vamos fazer, vai pra Rise.
Sim.
É.
Vai pegar a fila pequena, não tem pouco. Vamos pegar 10 pessoas no parque é menor.
Vamos pegar essa janela, vamos fazer a Rise. Depois a gente pode fazer Slink Dump. Pode arrebentar. E aí nós vamos começar os agendamentos do Genie depois das 9. Quando o parque abre pra grande massa, a gente começa.
Uhum. Sim,
beleza. Cara, por 3 vezes eu peguei 3 famílias que ficaram no Walt Disney World Resort. Chegaram cedo, aí os caras chegam na porta da Rise e os caras falam que tá quebrada.
Olha só.
Quebrada?
É.
Só se for quebrada do dia anterior,
peguei,
né?
Peguei um do Hollywood Studios ontem, por exemplo, o cara falou, tá quebrado. Eu falei assim, cara, impossível tá quebrada. O parque acabou de abrir.
É.
E outra, a Disney jamais vai deixar isso acontecer, porque a Disney testa os brinquedos na noite anterior. E tudo que tem que fazer de manutenção faz na noite anterior, não tá quebrado. E aí, Felipe, eu saio daqui, eu falei, não sai, cara, fica aí. Não, mas o pessoal... Mas eles estão passando na fila falando que vai abrir tarde, que vai abrir só depois das 9h30... Falei, cara, fica aí. Cara, você tem certeza? Porque se eu ficar aqui 1 hora e esse negócio não abrir, eu vou ficar bravo com você. Eu falei, cara, pode ficar. Cara, batata. Tipo, os caras entraram 8h30, quando começou a dar 8h45, próximo da entrada do grande público, eles abriram.
É.
Ai, que vacilo.
Isso, cara, não é a primeira vez que isso acontece. E eu acho que... Posso estar errado, não quero aqui falar coisas aleatórias que não são verdades. Mas é a minha suposição.
Uhum.
Que eles estão fazendo isso para segurar a grande massa que compra o Lightning Lane. Porque, teoricamente, quem tem o Early Entry, ele tem direito de ficar na Standby Line logo cedo para poder fazer, para ser os primeiros a entrar.
Sim.
Então, na minha opinião, os caras estão dando uma segurada pro horário da abertura pro grande público que... tá pagando o Lightning Lane que vai pagar o Lightning Lane deles.
Uhum.
Sim.
Entendeu? Essa é a minha teoria. Mas é a terceira vez que isso acontece.
Até aumentar também o horário da fila, né?
Exato. Propositalmente.
Porque se uma galera do Early Entry entra, a fila logo no início não fica tão...
Já não fica
100 minutos.
É, mas aí será que em 20 minutinhos ela não vai encher e vai ficar lotadona? Igual Avatar? Tem esse lado também.
Então, mas aí, de repente, a galera que...
É, um pouco relativo.
Que quer comprar logo cedo, vê que logo cedo tá com um horário, tipo, tá com 100 minutos.
É.
Ah, então eu vou comprar logo. E aí já compra. Entendeu? Então, assim, faz sentido o seu raciocínio com... Entendeu?
Eu meio que tô pensando isso, sabe? E aí, tá uma sacanagemzinha aí que eu não gostei muito, assim. E eu vou estar lá agora em fevereiro. Eu vou ao trabalho.
Você tá agora lá.
Eu já tô lá.
Tá lá.
Você tá agora lá.
Já tô lá, porque esse episódio vai sair no dia que eu estiver em Orlando.
É.
Vou assistir.
Tá lá.
Vou assistir
vai
de lá.
Vou fazer
até uns stories lá na Trevor, no Magic Kingdom. Galera, tô assistindo aqui histórias de Orlando.
Tá lá.
Eu vou pra lá pra gente fazer bastante conteúdo pro canal.
Uhum.
Que esse ano aqui de 2024, a gente quer uma transformação no nosso canal. A gente quer... mudar muitos aspectos e ter uma constância melhor. Então, eu vou pra fazer conteúdo, não vou... Inclusive, eu até já falei pro pessoal da agência, não me mandem guiamento do dia 13 ao dia 24 de fevereiro, que estarei busy. Estarei em Orlando, busy. E assim, eu vou ficar só 4 dias em Orlando, porque depois eu vou pra Nova York, depois fico 4 dias em Nova York e volto pra Orlando só pra dormir uma noite e volto pro Brasil, porque tem que trabalhar e pagar as contas. Mas eu vou... Como eu vou ficar dentro do Walt Disney World Resort, esses testezinhos que a gente vai pegando nos guiamentos, eu vou meio que vivenciar isso, entender a experiência para ver qual que é esse negócio.
Uhum.
E se tiver oportunidade, com certeza, eu vou no guest relation, eu vou conversar com os cast members, entender o que tá acontecendo. Porque se o cara tá dentro do Walt Disney World Resort, ele tem direito ao early entry. Sim. E todas as atrações têm que estar abertas no early entry. Não adianta vir com a historinha de que tá quebrada ou que tá fechado para você abrir faltando 5 minutos para a grande massa entrar. Não que quem não está no Walt Disney World Resort não tem direito a brincar. Pelo amor de Deus, gente. Todo mundo tem direito a brincar. Só que o cara, quando ele paga para ficar dentro de um hotel da Disney, o cara já paga mais caro,
contando
com tudo isto.
Sim.
Não é só porque é muito legalzinho. Porque os parques são tudo iguais, tá, gente? Eu quero falar para você que acha que é um sonho. Fica... Cara, é ótimo, a experiência Disney é incrível. Mas é o quarto, uma cama, um papel de parede com o Mickey. Beleza? Muda nada.
É isso. Tem a questão de transporte.
A menos que você vai ficar no Grand Floridian, aí é outra coisa.
Tem algum vários benefícios, transporte,
você entendeu? Que te leva depois do TTC, então você não precisa passar pelo TTC, pegar a monorail, já te deixa lá embaixo, né? Considerando que o Magic Kingdom é uma ilha, então isso já ajuda muito. Tem muitas outras coisas.
A gente aqui no Brasil não tá tão acostumado com esse tipo de resort. Até o mais simples da Disney, por exemplo, já é temático e a gente acha maravilhoso, né?
Tipo, então, fora é incrível. É que as pessoas têm essa... Vamos supor, a galera vai no Movies Resort e vê lá todos os temas de Toy Story na frente. E a pessoa que não conhece, ela fica imaginando que o quarto, eles vão ver, tipo, tudo isso, que é incrível. Mas é um quarto padrão. É bacana? É bacana. Tem coisas maravilhosas? Tem. Você vai tomar um Jeffrey's lá de
atendimento.
É, o atendimento é incrível. Atendimento
de primeira.
Mas é um quarto normal. A beleza tá fora, tá na estrutura, tá no atendimento e tal.
Sim.
E cara, o cara pagar mais caro pra ficar dentro da Disney, e ele tem que ter todas essas experiências, cara.
Sim.
E o early entry é 50%, eu digo, dessas experiências. Uhum. Porque o cara, ninguém vai ficar no Walt Disney World Resort pra não fazer parque, pra ir só no Disney Springs.
Uhum.
O cara que fica lá dentro, ele vai fazer no mínimo 4 dias de Disney.
Sim.
Então, cara, tem que estar tudo aberto.
Não, e faz sentido ele ficar lá pra poder fazer isso, porque ele não vai aproveitar o resort no dia que for pra parque.
Exato.
Então, assim, eu tava conversando com a Mariana sobre isso. Cara, você ficar aqui, vir pra um resort da Disney, um bacanão lá, que tem uma piscina maneira, tem um salão de jogos, tem um monte de coisa. Você vai sair 7 da manhã e vai chegar 11 da noite.
É. Tem quebrado. Que pensar nisso também.
Você vai chegar quebrado, cheio de sono e tal. E aí, quem pode, claro... ficar mais dias para ter dias para aproveitar o resort.
Ter o prazer de desfrutar o que ele oferece.
Desfrutar o que o resort oferece. Melhor, porque são resorts de atendimento de primeira. É tudo maravilhoso. Vale a pena. Mas são resorts um pouco mais caros. Existem hotéis com custo-benefício bem melhor em Orlando. Então você acaba optando em ficar no hotel. Sem dúvida. Quem pode ficar em resort, que pode ficar mais dias, os dias do parque. A gente deu um exemplo, eu estava conversando com a Mariana sobre um exemplo, que é Halloween ou festa de Natal. Se você for só na festa de Natal ou só no Halloween, vale muito você estar no resort.
É.
Porque a festa de Halloween é 6 horas da tarde. Então você aproveita o resort de manhã.
Dia inteiro na piscina.
Relaxando. Aí quando dá 5 e pouca, tu tá ali no Skyliner e vai.
Tá do lado.
É.
Exatamente. E é o que eu falo, cara, pras pessoas. Tem gente que chega lá na agência querendo 4 dias de hotéis Disney só pra fazer 4 dias de Disney. Aí eu sempre falo isso, cara. É o seguinte... Eu sempre procuro entender, sabe? Lá na agência, e eu tenho certeza que vocês são assim, porque vocês têm a mesma cabeça do que eu. Eu sempre falo pro pessoal, cara, a gente não tá aqui pra ficar vendendo nada a ninguém. Nós estamos aqui pra ajudar...
A gente nem precisa.
A gente nem precisa.
Porque a Disney vende-se...
Sozinha.
Sozinha.
Até porque se o cara não comprar comigo, ele entra no site da Disney, em 1 minuto ele compra, já recebe o voucher, já linka na conta dele e tá tudo certo. A gente tá aqui, cara, pra ser o potencializador desse sonho, desse momento mágico. Então, o que a gente precisa fazer? Não adianta... porque o cliente, ele sempre quer tudo, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Cara, não adianta você ser um agente, assim... só tirar ticket. Faz cotação, manda tirar ticket. Não.
Sim.
Vamos conversar. Senta aqui, vamos tomar um café. Por que que você quer ficar 4 dias num resort Disney pra fazer 4 dias de Disney?
Explica o contexto da coisa.
Explica o contexto. Qual que é a experiência que você quer ter? Ah, não, porque é mais fácil, porque eu quero economizar o estacionamento. Tá, mas calma. Sabia que você pode ficar 4 dias, sei lá, num Rose Inn, no Lake Buena Vista, que é até que um hotel bom, do ladinho aqui, que você tem uma boa cama, um bom chuveiro, por menos da metade do preço? Porque é isso. Você vai ficar no Hotel Disney só porque você quer economizar os trintão do estacionamento? Cara, o hotel
vai,
também,
né?
Tem transfer.
Sim.
É.
Sim.
E muitas vezes gratuitos.
Não, e tem hotel também que tem acesso, tem direito às horas extras também.
Exatamente. Então, não os neighborhoods,
sim.
Os hotéis neighborhoods.
Sim.
Então, você sabe? Então, a gente tem que entender, sim, o contexto. Agora, se o cara chega e fala assim pra mim, não, cara, porque assim, a gente, nós somos muito fãs, a gente quer chegar mais cedo nos parques, porque já temos as atrações pra fazer.
Tô
que a gente
com criança,
sabe,
eu quero ficar no movie da vida.
Entende? Entendeu? Aí é diferente. Aí é diferente. Ou o cara faz isso exatamente o que você falou. Não, cara, eu quero ficar 4 dias, mas eu vou ficar mais 3, que eu quero desfrutar.
É, mas os doisinhos ali.
Quero acordar tarde, sim, tomar meu café da manhã, quero jogar um golfe, voltar, vou pegar uma Mickey's Not So Scary Halloween Party às 6.
É isso aí.
Aí, ok. É isso que eu falo, gente. O diferencial de uma agência de viagem que tem um selo Disney pra trabalhar é esse. É entender as histórias. Não é só fazer cotação e tirar ticket. A gente tem que ouvir as pessoas.
Uhum.
Entender o que as pessoas realmente querem. E muitas vezes as pessoas têm os quereres, né? O querer, sim, das pessoas é equivocado.
Sim.
Porque, uhum, porque pra eles não tiram as variáveis. E a gente tem essa condição.
Sim.
Nós somos conhecedores.
Não tem esse conhecimento das variáveis.
Não,
né,
tem. E é isso que importa, sabe?
É isso aí. A gente fala, nem tudo é o que ele quer ouvir. Então a gente fala a verdade sobre a coisa. Sim, o que ele vai afetar, vai andar muito. E é buscar caminhos pra amenizar e pra ter uma experiência, pra elevar a experiência dele.
É exatamente
isso. É muito bom trabalhar com isso, né? É muito gostoso, né?
Eu amo e esse ano, assim, eu tô muito grato a Deus, cara. Porque foi uma virada na minha vida. Eu ainda sou CEO da empresa de tecnologia. Tô me afastando aos poucos. Não posso me afastar, uhum, efetivamente. Porque eu tô me dedicando muito mais a travel agora. E a minha ideia futura é ter alguém bom, de peso, né? Porque eu sempre falo que funcionário... Quando a gente vai contratar um funcionário, o funcionário tem que ser melhor do que a gente. Não adianta você contratar alguém para ensinar, você tem que contratar alguém para superar,
sim,
as suas capacidades. Porque é só assim que uma empresa tem sucesso. Então, na hora que eu encontrar alguém que possa me substituir na minha empresa de tecnologia como CEO, aí eu vou virar a chave efetivamente, porque eu quero... isso tá me fazendo muito bem. Foi um ano muito difícil para mim, pessoalmente falando, intimamente. Tô fazendo tratamento contra ansiedade, acho que o mundo, assim, acho que a pandemia destruiu um pouco muitas coisas na minha vida íntima, me levou muitas pessoas que eu amava, isso me trouxe vários problemas. E, cara, não é só a pílula que eu tomo todo dia pra ansiedade e pra questão psicológica, mas a Disney é a minha pílula todo dia.
Então, isso aí.
Você todo dia responder um cliente, falar com um cliente, conversar com um cliente sobre Disney... É o que me move, cara. É o que me move, move a empresa, move a Andresa também, que um dia eu quero trazer ela aqui pra gente contar,
sim,
a nossa história, porque aí é uma história à parte.
Sim.
Né?
A gente se conheceu.
Foi convidada, mas não pôde vir.
Foi,
A vida dela é muito difícil, coitada. Ela trabalha em 1000 lugares, ainda cuida da agência.
Eu entendo, é difícil ser eu pra caramba. Eu entendo. É difícil ser eu, meu jargão, é difícil ser eu. Eu entendo ela completamente. É difícil ser Andresa. É o novo jargão.
Hashtag.
É.
Hard to be Andresa.
É difícil, eu entendo. A gente entende.
Legal, cara.
Mas já uma próxima oportunidade, ela vai estar aí conseguindo. Então a gente vai estar todo mundo no Animal Kingdom Lodge lá. Cantando,
nossa,
com o baiá e vendo girafa copular.
Abrindo assim,
tá sabendo disso?
Abrindo assim a janela.
Girafa faz amor lá. A gente pode.
Você tá brincando? Sério?
Uau. Pode ficar vendo lá.
Cara,
tava sabendo disso, não.
Chocadíssimo com
pega
essa.
Pega aquele quarto grandão que dá pra savana e tal. Né?
Dá até pra fazer uma festa lá dos animais à noite.
Dá.
É.
Bota todo uns mundo
globo,
vestido de animal.
Bota uns globos lá.
É,
faz festa fantasia. Isso.
Quero saber o seguinte: se vai ter nesses jogos de hoje, se vai ter coisa de Star Wars.
Será?
Isso é o que eu quero saber. Jogos do HO é o nosso desafio, que vou te falar, ultimamente tá difícil pra mim. Olha, quero contar a história triste não, mas tá difícil.
Tá.
Tá difícil demais.
Tá errando muito ou não?
Muito, muito.
Caramba.
Não é fácil ser eu.
A Mari é que bate aqui, então.
É.
A Mari é que bate tudo aqui.
Forte.
Ô, gente.
E você sabe que assim, eu como fã de Star Wars, tem muita coisa que eu não sei.
Ah, mas do Star Wars é impossível saber tudo.
90% de
coisas
é impossível saber tudo do Star Wars. É impossível.
Muito difícil.
Porque aquele negócio, né? Você tem vários tipos de fãs. Você tem o fã maníaco, que sabe toda a sequência canônica, que sabe tudo.
Uh-huh.
Tipo o Felipe Passaporte Orlando, que
já veio aqui, já.
É doido.
Já entrou nessa cadeira aí.
Ele já foi lá no WD Magic. A gente fez um episódio só pra falar sobre isso. Você tem aquele fã turista, que nem eu, que ama os filmes, que assiste o filme de frente pra trás, pra frente, mas que assim, não é. 90% do tem o conhecimento que um cara desse tem. E tem aquele fã modinha, né? Que, é. Ah, Star Wars tá na moda. É. Vou botar a camisa do Yoda.
Nem tá mais na moda, né?
Nem tá mais na moda, né? Já foi, mano. É.
Uma vez eu fui numa livraria e tinha um livro lá no Rio de Janeiro. Tinha um livro sobre engenharia de naves de Star Wars. Engenharia. Como é que funciona? A engenharia mesmo. Engenharia.
Nossa. E não era de nave, era nave do Star Wars.
Não, do Star Wars, mas engenharia sim.
No plural.
Naves. Aí do Star Wars. O que que tem? Como é que é o motor? Como é que é as peças? Os nomes? Olha isso.
Sistema de propulsão à luz.
Olha isso. É nesse nível.
Sensacional.
É nesse nível. É
muito
sinistro.
Bom.
Vamos lá então, na vamos, tela né? aí. Joga o HL.
É seu.
Aqui, ó.
Aqui atrás.
Escreve e apaga.
Isso, aqui atrás dá um empurrãozinho aqui, ó. Atrás do...
Aqui, ó.
Que ela sai...
Tecnologia de Orlando, essa
e
aí.
E o... O lixo é um botão, aí você aperta mesmo, não é touch, tá?
Tá, beleza.
Perfeito, vamos lá. Desafio dos emojis.
Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Eu sou ruim de desafio, vamos ver se eu dou pelo menos um terço aqui.
Tá, tem um urso, um pote...
De mel.
De mel, ok.
De mel.
É. E um tigre.
Mas é filme também?
É um filme.
Filme?
Filme.
Precisa falar exatamente
o nome? Eu não sei o nome do filme, vou botar o nome
então,
dele.
Então, precisa falar exatamente o nome do filme?
É...
Depende.
Depende do humor do Ricardo.
Acho que até com dois O, né? Né, com dois O?
Dois O?
É com dois O, eu acho.
É com dois O.
Eu botei o nome dele, porque o nome do filme eu não saberia, não.
Eu posso arriscar o nome do filme também.
É, mas deve ser meio difícil.
Peraí.
Ah, eu acho que eu sei.
O nome do filme?
Eu acho.
Será que é o nome da atração? Será que é o mesmo? É.
Será que eu vou errar?
Eu tenho o nome dele, gente, pra dar uma facilitada aí na vida também, né?
Vai valer só o nome?
Dele? Aí o Minion tá tortinho.
Vai valer só o nome dele? Ai, gente.
Só vai.
Botei Urso Poo.
Como é? Peraí. Você botou o quê?
Urso Poo.
Urso Poo?
É.
Não, tá
Urso
errado. Poo. É Ursinho Poo.
Ah, porra.
Não, peraí, né?
Cara, tem que ser no diminutivo, velho.
Caraca, véio. Urso.
Tudo bem,
ele,
critério,
ele é conhecido
hein?
No diminutivo.
Ursinho Poo.
Mas ele é um quê?
Como assim?
O que que ele é?
Um ursinho.
É, mas tá bom. Ele é um urso, né? Mas tudo bem.
Pô, Urso Poo é brincadeira.
Botou o quê?
Ursinho Poo.
Eu coloquei As Aventuras de Christopher Robin.
Pode ser também? É o mesmo filme, né?
É o mesmo filme?
Eu botei Ursinho Poo.
Valeu, Urso Poo ou não? Valeu.
Bonzinho?
Obrigado.
Ok. Essa aí é uma atração.
Uma atração?
Tem uma...
Foguinho.
Uma russa.
Um carinha passando mal,
cara,
tipo eu.
É, tá, parece que tá engessado com talas no...
Uma montanha russa que tem fogo?
E fogo.
Ah,
eu já sei, hein?
Eu já sei, ó. Eu acho, se é o que eu tô pensando, eu acho que ele é no concorrente próximo, concorrente direto. E esse carinha com tala, não quer dizer que é um carinha com tala, não. Quer dizer a tala. Foca na tala. Eu acho que eu sei. E é uma das poucas montanhas que tem fogo.
É, e a tala não tá só na cabeça.
Concorrente. Tá sendo concorrente. Não concorrente Harry Potter. Concorrente, contexto do concorrente.
Uhum.
Entendeu? E a única que tem fogo. Ela tem fogo, sai fogo. Esquenta. Né?
Esquenta. É.
Cara, esquenta. Tô...
Tem tala, assim, no corpo
todo. Tem filme
todo.
Também.
Ah.
Vários filmes. Tá. Inclusive mudaram os atores aí, que eu fiquei chateado, porque a atriz do primeiro dos primeiros filmes era linda. E a outra eu já não achei tão legal assim. Entendeu?
É isso.
É uma atração. Que é um filme
eu
também.
Sei, eu já sei. Já
e
tá
eu rezo minha... pra ela não acabar.
Já tá na minha cabeça, eu quase morri o dia que eu fiz isso aí. Eu não sei o nome do filme, mas eu sei o que você tá falando, então eu vou colocar aí.
É você isso,
tá
é
nome
isso.
Do filme?
Não, eu sei o nome da atração. Eu não sei o nome da atração, mas
é,
eu sei.
É, o nome da atração é diferente.
Eu sei o nome da atração, mas eu não sei.
É,
não, mas é.
Múmia, é múmia.
Mas isso é filme, não é?
Múmia, múmia.
Atração?
Múmia.
Botei
múmia.
A múmia.
The Mummy. The Mummy. The Mummy.
Revenge of the Mummy.
Yeah, isso aí. Parece um museu ali, né?
Uhum. Nossa, quase morri o dia que fiz.
The Mummy.
The Mummy.
Foi a primeira atração Dark Ride que eu fiz, que eu quase morri.
É, mas é legal, né? A nostalgia nossa, dela é legal. Oh.
Que atração é essa? Zoom na atração, hein? Que isso, gente?
É um cara em cima de uma...
Tá de brincadeira,
em cima,
né?
De uma bola.
Tá de brincadeira.
E tem um negócio,
cara,
de...
Sério, Ricardo?
Tem um negócio de ferro aqui,
ó. O Ricardo hoje
Ricardo
ele tá
de
afim.
Irrita, cara.
Hoje ele tá afim.
Tá fácil nada.
É um cara em pé.
Pô, emoji, né?
Cara, não faço menor... Isso, não dá isso. Pra dar dica?
Depende.
Disney.
Ah, fica em Orlando, olha legal. Só.
Obrigado, Ricardo.
Que dicão, hein? Que dicão, hein?
É um cara de bota,
é.
Em pé em cima do negócio. Vamos tentar,
é um
decifrar. Vamos tentar,
aí,
vamos tentar decifrar. Parece ser... W-I e alguma coisa O-N. E tem um negócio de ferro grande aqui, ó. Na esquerda, que parece que uma...
É tipo um armazém, né, cara?
Não sei se é um armazém. Mas esse boneco aí, ele faz parte da atração ou da ornamentação?
Peraí que tá vindo.
Esse boneco faz parte da atração?
Ou da ornamentação? Ou da fila ou da atração? Não é na fila, então é na atração.
Ah, já sei.
Sabe?
Eu acho que eu já sei, né?
Eu não sei.
Cara, se você tá... Não acredito, será?
Pode falar?
Fala, o que você botou?
Indiana Jones Stunt Spectacular.
Eu botei Jason Bourne.
Botei não. Nada.
Ah! Acertou!
Yes!
The Bourne Spectacular.
É muito top essa atração.
Ai, é que eu vi o Teninho. Eu vi o Teninho. O que eu imaginei? Eu vi o Teninho e a calça, cara, meio sim. Marrom, pendurada. Eu falei não. Assim, cara.
Primeira coisa que
Indiana
eu pensei
Jones,
foi Indiana Jones.
Não essa bola lá no Indiana Jones. Ele não fica nesse lugar escuro.
Pois é.
Lá é aberto.
É.
Entendeu?
Eu pensei, cara, que bola é essa no Indiana
Jones? Ele desce assim, mas ele não desce numa bola, né? Ele desce numa corda.
É, numa corda.
Aí eu fiquei pensando assim, quem que fica em cima da bola? Quem que em cima... Aí eu lembrei, veio aqui a luz. O Walt Disney soprou no meu ouvido, que não é o Walt Disney, é o Universal. Você entendeu?
Vamos pra próxima.
A Mari ganha de novo, vamos, meu Deus. Ah, fácil.
Fácil?
O Rafa fica boladão. Tá fácil, Rafa? Não? Pensa bem.
Bom, acho que a única que eu penso que é aquela.
É essa mesmo, pode ser.
Vamos ver se
não pode ser outra.
Pode ser, ultimamente.
Não, tem até ali a placa.
Cara, essa aí é...
Essa placa...
Essa aí é 13.
É o quê?
Essa é 13, essa atração aí 13? É 13. 13, louca, louca, louca.
Vai.
Rock and Roller
Aerosmith.
Aerosmith. Perfeito. Ufa.
Ah, não, essa não dá.
Essa é difícil.
Não dá, meu. Essa não dá.
De quem é a voz agora, galera?
Tô ficando sem bateria, hein?
Vamos ver.
Não mandou ainda não, né?
Ih.
Não, esse é do outro. Domingo da semana passada.
Da semana passada.
É.
Brunello.
Será da semana passada. De Easy não tem nofe.
Nossa, cara.
Vamos lá.
Eu sou ruim assim de ouvir.
Vou baixar
assim,
aqui, né? É difícil. É difícil pra caramba. Ih, esse aqui não quer baixar, não.
É Wi-Fi.
Oi?
Vamos lá, primeiro, hein?
Assim que eu me livrar do senhor Labouf e matar nesta cidade... Terei toda a palma da minha mão. E vocês vão ter todas as almas aflitas que puderem desejar.
Pode falar pelo menos o... Tem que falar o nome de quem é.
É a voz, né? Deixa eu botar de novo aqui.
Ah, eu sei quem. Acho que...
Assim
que
me livrar do
senhor. Tô ruim de personagem.
E matar nesta cidade.
Mas sabe qual é o filme?
Terei toda a palma
a parte que tá mudo mesmo.
E vocês vão ter todas as almas aflitas.
É Disney.
É Disney?
Não, tem uma parte que passa, deixa eu ver, peraí.
Assim que eu me livrar do senhor Labouf e matar nesta cidade, eu terei toda a palma da minha mão. E vocês vão ter todas as almas aflitas.
Dá pra ver pela
que
tela.
Querem desejar.
Entendeu?
É, dá pra
que
ver.
O que eu escrevi?
Não, eu vou arriscar.
O que eu escrevi?
Eu vou arriscar o meu aqui, ó. Não dá pra ver aqui, ó. Não sei nem se é assim que escreve, mas acho que é.
Não sei.
Não sei. Ah, Jafar.
É o Dr. Facilier, da Tiana.
Ai, cara.
É, eu não vi
na
Tiana.
Princesa e o Sapo.
Eu não vi Tiana ainda. Então.
É um erro, que Tiana é muito bom.
É tempo.
Tiana é incrível.
É tempo. Próxima voz.
Estáveis. Uma desgraça para as forças do mal. Meu bem, tu és a minha última esperança.
De novo, hein?
Prestáveis. Uma desgraça para as forças do mal. Meu bem, tu és a minha última esperança.
Tá.
Cara, sim. Ela quer ela, eu ela. Sei que é ela.
Ela.
Prestáveis. Uma desgraça para as forças do mal. Meu bem, tu és a minha última esperança.
Essa musiquinha no fundo, bem característica dela, eu achei.
Vou chutar uma parada que eu não
tem
sei.
Um tã, que é só dela.
Eu poderia
eu acho que você acertou. Só na posição da tua escrita.
Não sei.
Não, acho que não. Quer
então,
dizer,
vou,
sei lá.
Vou continuar no meu chute. Vou continuar no meu chute porque...
O que você botou?
Eu botei a Úrsula. Que ela fala desgraça, são aqueles bichos que
botei
são desgraça.
Malévola.
Malévola.
É, também não via.
Malévola?
Também não via.
Malévola!
Pô, tu achou que eu escrevi Malévola num...
É, tipo, meio que você viu você fazer um M assim, eu falei, ih, rapaz, mesma coisa.
Tem mais?
Tem mais. Zoom no filme. De que filme é a foto?
Ixi, meu.
Ah, ok.
É a menor ideia.
Tem um gato ali.
É um gato. Uma placa escrito outubro.
É.
Outubro, muito bem
visto.
Vou
dar uma dica. Esse gato não é o protagonista. Ajudou? Não.
Vou chutar. Tá muito com carinha dele, mas...
Quer nem chutar, Rafa?
Não sei, tem a menor ideia.
Zootopia.
É Bolt.
Ai, caraca, é mesmo?
Zootopia não tem, não.
Sagado. Bolt!
Era o Bolt mesmo, verdade.
É. A gata do Bolt.
Ai, que eu vi esse zoião assim dessa gata.
Rafael tá muito pé da vida, gente. Vocês estão percebendo?
Não.
Ele tá muito bolado.
Nossa, ah. Rick, aí você pegou pesado, velho.
Nossa,
que dá pra ver
demais,
antigo,
cara.
Né?
Às vezes olhar ali é melhor.
Tipo, é
não
Disney
sei.
Ou é Pica-Pau, velho?
Parece muito Tom e Jerry, assim, é? Né? Cara, eu vou botar aqui a primeira coisa que eu pensei.
Deixa eu ver, cara.
Pelo tom, assim, pelo desenho, acho que é anos 2000, assim, de repente.
Será?
Início de anos 2000, 2002. Entendeu? Tem um pedaço do personagem embaixo.
Tem um pedaço do personagem embaixo? Embaixo de onde?
Que negócio do azul.
Ah, mesmo? Azul ali? Será que não é o que eu pensei?
Cara,
eu vou botar a primeira coisa
cara,
que eu pensei.
Cara, se for o cabelo...
Se for o cabelo, ele é pequenininho.
Lascou.
Porque o chão tá perto.
Eu vou na minha intuição, mas eu acho que não é.
Cara, eu vou arriscar um aqui, mas...
Um peixe verde ali, né? Tipo...
Provavelmente não é.
Porque eu... No filme que eu botei, eu não tô conseguindo reconhecer o pedaço do personagem que ele falou. Então... Mas vamos lá. Vou seguir a Elsa, minha intuição.
Minha
quer
intuição.
Chutar?
Eu não sei.
Cara, Rafael tá muito bolado nos jogos
bolado,
hoje.
Eu
tá?
Não sei.
Ele
eu vou
tá
falar.
Silêncio, ele tá aqui,
Rafa,
ó, prostrado.
Eu tô com você, cara. Porque esse chute que eu vou dar...
É difícil.
Cara, é aquele chute de nego ruim mesmo.
É difícil.
Jogar bem longe do gol, assim, cara.
O que você botou?
Atlantis.
É uma boa. Eu botei Lilo e Stitch. Nossa, cara, sério. Olha. Ai...
Tem marmelada nesse casal aí, Rafa.
É
com certeza, hein?
Ficar quieto.
Filmes que eu não vi, realmente, é difícil.
Cara, pelo tom da madeira... Veja como eu sou doida. Pelo tom da madeira...
Tu pegou que era
eu falei,
Lilo.
Esse filtro, Lilo e Stitch.
Então, mas ó que sacanagem. O Ricardo falou que tava na tela o personagem.
Cara, é o rabo do Stitch.
O Loló do Stitch, velho. Quem que vai descobrir que é o Loló do Stitch? Quem que vai descobrir com isso, velho? Não dá.
Lilo e Stitch.
Eu falei que era pequenininho.
Ele falou isso?
É pequenininho.
É, eu imaginei que era algum anãozinho com cabelo.
Aham. Uh-huh. É, eu realmente... Quando caraca, ele falou, tem um pedaço do personagem, eu falei, não é o Stitch ali. Não tem como.
É.
Essa era a bundinha do Stitch.
A bundinha dele.
Tudo bem.
Tem mais aí?
Somando os pontos.
Ixi, lá vem.
Tem mais
Felipe
uma ainda.
4, Rafa 3, Mari 8.
Nossa, cara.
Desculpa.
Tem uma pergunta do Walt ainda.
De lavar, né?
Aí vale 5 se é Rafa é de 2.
Dá pra virar. Se você acertar
e
eu errar.
Já tomei de lavada, 50%.
Pô.
É. Pode ganhar 5 ou perder 2.
É.
Dá pra... Dá. Dá.
Vamos lá, vamos ver se o tio Walt vai se orgulhar de mim.
Prefere data, cara, mas ou data? Pergunta?
Cara, tem escolhe. Muita data, velho.
Você escolhe.
Não, acho que data não. Não, não, porque tem muita data. Tem muita data. Você não tem ideia. Tem muita data.
Cadê? Vê aí que não chegou pra mim, não.
É isso, só um minutinho.
Tempo!
Quem era o piloto da Estrela da Morte que destruiu Alderaan em Uma Nova Esperança? É aquele maluco que...
Vou chutar.
Tá ligado? Quem é aquele maluco?
Cara, aqui, é o general.
James.
É.
General? Eu... General James. Vou botar aqui. Vou chutar.
Eu não lembro mesmo.
Não, vamos lá.
General. Peraí,
vou contextualizar a pergunta de novo, que eu acho que tá confundindo. Quem era o piloto da Estrela da Morte que destruiu o planeta?
Alderaan.
Uma Nova Esperança. Uma Nova Esperança. Então, a Estrela da Morte foi a única que atirou no planeta.
Uhum.
Que a outra não atirou. É.
É.
Foi a única que atirou.
Sim.
Entendeu?
É.
Então era da antiga, né?
Você podia ter perguntado quem foi que mandou atirar, né? Aí,
é,
eu, já...
aí, é fácil.
Aí eu já matava. Cara, não faço ideia.
É difícil.
É um personagem famoso?
Não, pior que não. É um Zé Ruela que só atira.
Zé Ruela que só atira? Eu não vou nem chutar, então. Tem a menor condição.
Foi o piloto. Não foi quem mandou atirar. Foi o...
James.
É um general lá.
Eu chuto
aqui,
James.
Vou chutar um nome aqui. Eu acho que alguma coisa parecida com, tipo, choque, estoque. Um negócio assim, sabe?
É, mas é todos...
Toque,
e... Todos eles são assim.
General, toque, estoque.
Esse que é pior. Todos, né? Têm esses nomes, assim, meio...
Meio choque, estoque, choque.
Choque, ué, chuta um choque
e
aí.
E as traduções do filme também, putz, vem umas coisas bizarras.
Só é nome em português, tem, né? Isso. Tipo, General Alberto. Não é.
Não.
Entendeu?
Não é. Jorgeão.
É.
General George. George.
George.
General Washington.
George não é. É um nome meio assim, tipo, estoque, choque, choque. Um negócio meio... Curto e grosso,
é.
Não é?
É.
Mas é difícil.
É uma parada assim.
Difícil.
Cara.
É um, provavelmente é um nome curto e grosso.
É general.
Liga pro Felipe aí. Olha lá. Liga pra ele aí.
Felipe.
Felipão.
É difícil.
Nossa, o Ricardo pegou pesado, né?
É difícil.
Era a melhor data.
Ela é a melhor data. Qual era a pergunta
sei
da
não,
data?
Hein? Sei
pode
não,
pode trocar
hein?
Ainda, não.
Até não é fácil.
Esse é difícil.
Nada?
General... Eu sei que é general.
Ah. Poderia ser um piloto.
Ah, gente.
Poderia ser um sargento.
Fala aí.
Sargento.
James.
Ia sair daqui muito mal, cara.
James é muito. Porra.
Eu chuto
é o...
James.
Nada, então?
Ah, cara,
qual
não
nome?
Tem nem como. Fala o nome do tio aí. Mas...
Querem que eu fale aí também? Hein?
Fala o nome do tio.
Ah, é grão de grão, Moff, M-O-F-F, Will Huff, Tarkin.
Uma salva de palmas para o Ricardo.
General Tarkin.
Valeu, Ricardo, muito obrigado.
Inacreditável, cara.
É.
Never
fácil.
More.
Toque estoque pra Tarkin, falta um pouco.
É, algumas letras,
mas também
né?
Não era o nome
nossa,
completo.
Nossa, cara.
Podia botar qualquer nome, né?
Eu queria saber de onde que ele tira essa criatividade.
É.
Entendeu?
É difícil.
Como é que ele pensa
pesado,
nisso?
Pesado.
É difícil.
Cara, se isso aqui tivesse valendo dinheiro, o nego ia sair daqui se matando com as
perguntas. É, endividado.
É. É difícil. Cara, obrigado por ter vindo de coração.
Obrigado a vocês. Foi um prazer, foi uma honra, foi muito gostoso.
Prazer foi nosso, cara.
Vou te convidar quando quiser.
Como é que as pessoas, quem ainda não conhece, né? Como é que as pessoas fazem pra rede social, podcast, canal, como é, agência também?
Ah,
agora é
legal.
A
Travel Guide Orlando, ela tá no Instagram, @travelguideorlando, né? A Travel, ela é a patrocinadora oficial do nosso canal. O canal chama The Morning Disney Show. The Morning de manhã Disney Show.
Uhum.
Tá no YouTube, youtube.com/TheMorningDisneyShow e a travelguideorlando.com.br ou Instagram, @travelguideorlando. Aí lá tem os links, tem o link do site institucional, site de reservas, tem o WhatsApp para chamar o pessoal para planejar a sua viagem. E no The Morning Disney Show nós estamos lá com o Tonight Disney Show, talk show que vocês participaram. Sim. Foi muito legal.
Oi.
Estamos com o Rádio Disso Podcast, que é um podcast incrível com o Thiago Toshio, que é o dono do canal 1928 Cultura Diz. Cara, muito legal. Inclusive, ele tá no Brasil, a gente tá gravando em loco, fizemos umas gravações muito legais. Legal. Vai sair agora. Tem um Papo de Quinta com a Andresa, que ela traz muitas coisas legais. E tem o WD Magic, que tá presente nas principais plataformas de podcast, Apple, Google, Spotify, por aí vai.
É comunicação, dá com pau pra galera aí.
Muita coisa, dá pra...
Falta de informação,
não vai ter. Não, não, jamais, jamais. E agora, em fevereiro, nós vamos trazer aí algumas novidades no canal, diretamente de Orlando, dos quatro parques temáticos.
É isso.
Muito bom,
muito certo? Bom, novidade é muito bom.
Ah, é, sempre tem que ter.
Beleza, obrigado. É isso. A gente que agradece, a gente fica muito feliz.
Foi legal. Ótimo, foi muito gostoso.
É, eu que amei, foi muito legal, muito legal.
Galera, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo, comenta aí o que vocês acharam, se vocês acertaram as coisas dos jogos também. E se você quiser participar do História de Orlando, manda sua história lá pro direct do Instagram, @historiasdeorlando. Quem sabe um dia não é você aqui contando suas histórias pra gente. Beleza?
É isso. É isso?
Bom domingo!
Pessoal, bom domingo, até o próximo.
Valeu, galera! Have a magical day, hein?
Aí,
muito bom.
Boa!